Genebra é uma instituição que tem naturalmente um percurso a fazer, muito estabelecida em termos de uma força de segurança, que evoluiu imenso nos últimos anos. No entanto, penso que chegou à altura da sua identidade própria ficar vincada, e vai nesse sentido a minha proposta que fiz para os novos estatutos da GNR, muito baseada em várias ideias-chave, que é a qualificação, daí a exigência do 12º ano para o ingresso na categoria de guardas, a promoção a general para ocupar a hierarquia de topo, que espero que em breve possa ser ocupada por oficiais oriundos da GNR, ou seja, que têm a cultura própria, que cresceram, nasceram e fizeram a grande instituição que é a GNR.
Já lá vamos a essa sua pretensão. Antes, deixe-me só ainda perguntar-lhe outra coisa. Portanto, já temos o horário de referência.
Temos,
clarificou as regras para a aposentação e vai começar a negociar o estatuto. Ainda há tempo nesta legislatura e na sua cabeça para uma nova lei orgânica?
Eu gostava não. Acho que devemos ir à lei orgânica da GNR. Esse será o próximo passo. Não para este ano, porque é óbvio que ainda não tenho tempo para isso, não há tempo útil para isso, mas no próximo ano gostaria de trabalhar na lei orgânica da GNR para aperfeiçoá-la.
E essa lei orgânica, que novidades é que vai trazer? Que ideia é que tem para a GNR? A GNR é uma estrutura, enfim, grande, com muitas valências, e rege-se por uma lei orgânica, obviamente. Essa lei orgânica que imagina mudará muito a GNR ou não?
Não vai mudar radicalmente a GNR, mas terá a preocupação de a tornar mais eficiente, se quiser. Ou seja, essa grande estrutura pesada que existe, por exemplo, muitas funções que são feitas por várias estruturas dentro da GNR, e penso que poderemos fazer ali uma espécie de uma limagem, limar algumas arestas para torná-la mais eficiente ao serviço da sua grande missão, que é a missão de proporcionar aos cidadãos segurança no sentido amplo do termo.
Bom, concentremos-nos então nesta proposta de estatuto. Se esta proposta for aprovada, a senhora Ministra muda aqui alguns paradigmas dentro da GNR, desde logo a prioridade ao mérito em detrimento da antiguidade, que é
sim.
O que atualmente se pratica na GNR. O que é que espera que mude na GNR? Dando prioridade ao mérito e não à antiguidade.
Dar prioridade ao mérito é mesmo criar uma cultura de meritocracia dentro da GNR e, portanto, acho que com o tempo isso conseguimos ter não a pessoa mais antiga no lugar certo, mas a melhor pessoa para o lugar certo, ou aquela que é mais competente. E penso que, ao nível das promoções, esse deve ser o critério ou a bitola, o mérito e não a mera antiguidade no posto, de forma a conseguir que aquele que é promovido, aquele que vai ter lugar de maior e cada vez maior responsabilidade à medida que vai sendo promovido, sejam as melhores pessoas, se quisermos, aquelas as mais competentes, aquelas que deram mais provas. E com isso, naturalmente, reflexamente, todo o funcionamento da instituição melhorará. Essa é a minha convicção.
Em teoria, isso é verdade, mas vai ouvir isso das associações. Isso é, ao mesmo tempo, dar liberdade de escolha,
não.
Porque é disso que se trata,
não.
É uma promoção por escolha,
não.
Por exemplo, aos comandos,
não.
Etc. Ou seja, aqui vai ter claramente uma grande objeção por parte das associações que representam os militares, aqui vai ter uma grande resistência a esta sua ideia.
A expressão promoção por escolha não corresponde à realidade do processo promocional. É um nome que é histórico, se quisermos, tem alguma tradição, mas deveria ser a promoção por mérito. E o mérito é medido através da avaliação de desempenho e, naturalmente, terei que mudar o regulamento de avaliação de desempenho para que o mesmo seja possa aferir o desempenho das pessoas em critérios de base objetiva, ou seja, não é a escolha subjetiva, mas sim uma promoção por mérito. Manteve-se a terminologia, porque tem a sua tradição, que é a promoção por escolha, mas, na verdade, é um processo promocional que se baseia no mérito. E o mérito é aferido ao longo de um percurso profissional, e através das avaliações de desempenho que se querem objetivas e com base em critérios de natureza muito objetiva que afiram da forma como as pessoas exercem as suas competências de forma adequada, muito boa, que exceda aquilo que é expectável. E isso tem a ver com a avaliação de desempenho. Portanto, não é a escolha subjetiva ou discricionária, vão ser promovidos os amigos do comandante, não é nada disso.
Bom, uma negociação é isso mesmo, é uma negociação. Sendo este uma grande novidade deste estatuto, a minha questão muito concreta é, admite negociar ou aqui não abre mão?
É assim, eu vou naturalmente ouvir todas as associações, como aliás está prescrito por lei. Nenhuma destas matérias, nos termos da lei do associativismo da GNR, está sujeita a uma negociação coletiva. Mas existem princípios basilares que, para mim, são irrenunciáveis, quer dizer, o mérito é o mérito. Penso que não vou ter sequer margem para conseguir ceder nesse aspecto.
Bom, muito importante neste estatuto é perceber se é desta que se abre a hipótese dos oficiais da GNR poderem ascender ao topo da hierarquia, já o disse. Essa hipótese dos oficiais da GNR chegarem ao topo da hierarquia será criada apenas e só para os oficiais oriundos da Academia Militar ou essa hipótese também é dada a todos os outros que, por exemplo, tiram os cursos de formação de oficiais dentro da GNR e que fazem toda a sua carreira de oficiais dentro da GNR? É esta dúvida,
diga-me. De acordo com a proposta que foi feita, nós não distinguimos entre oficiais ou coronéis com o curso de formação base na Academia Militar ou outro curso que também é de formação militar. O único requisito é terem o grau de mestre, portanto, um grau de mestre pós-Bolonha ou o equivalente a uma licenciatura pré-Bolonha. Esse é, de facto, um requisito para se poder ascender ao generalato. Mas a proposta que eu faço parte de uma base não discriminatória.
Portanto, os oficiais que fizeram a sua carreira dentro da GNR, não tendo, por exemplo, a licenciatura da Academia Militar, podem um dia ser comandantes-gerais da GNR?
Na proposta que eu faço, podem. Têm que ser, naturalmente, têm que preencher os requisitos para ir ao curso de promoção a oficiais-generais, como é assim, mas não existe uma discriminação positiva a favor dos coronéis com formação base na Academia Militar. Mas também, se nós lermos bem o MFAR ou mesmo os atuais estatutos, essa distinção não é feita, ou seja, não há uma discriminação positiva de só podem ir desde que tenham este curso ou aquele. Não, as condições são iguais para outros, naturalmente é necessário ter atingido o posto de coronel, ter uma formação superior numa área naturalmente de interesse para a guarda.
Bom, se no ponto anterior eu antevejo muitas objeções, muita resistência por parte das associações que representam os militares, neste ponto prevejo muitas reações por parte das associações que representam os oficiais, das Forças Armadas, da sua hierarquia, do Ministério da Defesa, da Casa Civil do Sr. Presidente da República, bom, enfim...
Da Casa Militar.
Da Casa Militar, peço desculpa. Portanto, a questão aqui é, tem noção que está aqui a comprar, enfim, uma guerra, permita-me a expressão.
Tenho consciência que haverá algumas objeções, mas é preciso, as pessoas têm que ter também ver as coisas de uma forma desapaixonada e pouco emotiva, ou seja, estamos a falar de pessoas que fizeram toda uma carreira como militares na GNR, que a conhecem profundamente, que têm as mesmas habilitações, o mesmo grau académico, embora não tenham frequentado as mesmas paredes ou a mesma casa, mas outra igualmente válida e com uma instituição igualmente de ensino superior e com habilitações. Sei que é um tema difícil, que é um tema que gerará naturalmente contestação, mas estou pronta a discuti-lo. Ou seja, ainda não consigo encontrar bons argumentos que me convençam porque é que não há de ser assim.
Se o incluir nesta proposta de estatuto é porque dentro do governo, enfim,
deve ser
pacífica.
Esta proposta eu só coloquei cá fora depois de ter passado por uma discussão em Conselho de Ministros.
Mas não ignora que muitos seus antecessores até talvez tenham pensado em fazer a mesma coisa, mas chocaram invariavelmente com resistências das Forças Armadas, muitas vezes até ao ponto da Casa Militar da Presidência. E, portanto, se no Governo tem essa garantia, a minha pergunta é se depois na Presidência da República já não tem essa garantia.
Sim,
pode ter ali um último...
Eu não vou julgar por antecipação qual vai ser a posição do Sr. Presidente da República, nem me compete a mim fazê-lo. Apenas ponderei tudo e algo que me custaria muito, talvez por formação, que é ter aqui uma discriminação sem ter razões objetivas que a justificasse. E, portanto, a proposta que eu faço é uma proposta que até é muito alinhada com o MFAR, portanto, com o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, que também não faz esse tipo de distinções. Quem pode ser promovido é quem é coronel. Não diz se é coronel e teve a sua formação base aqui, acolhi, ou... E mais, e até mesmo dentro do MFAR, é possível alguém ir ao curso de promoção oficial-general sem ter tido um curso em ciências militares na Academia Militar. Está bem, vamos dizer, são casos excepcionais, é para médicos ou para capelães, ou para... mas existe, ou seja, não é um princípio absoluto que não admita nenhuma exceção. Agora, eu não faria um grande cavalo de batalha disso. Primeiro porque para ser general é preciso fazer o curso de promoção oficial-general. E, apesar de tudo, o comando da guarda terá naturalmente nas suas mãos o poder de indicar para o curso quem muito bem entender e, de preferência, quem muito bem merecer.
Só para fechar este capítulo, pelas suas contas, quando é que poderemos então ter um comandante-geral da GNR, enfim, oriundo das classes
da
GNR? 10 anos? Menos?
Não, menos.
Quanto tempo é que acha que...
Penso que dentro de 4 anos isso poderia ser uma realidade. Mas primeiro eles têm que fazer uma carreira, porque mesmo a carreira dentro do generalato, começa em brigadeiro-general, depois vai a major-general, tenente-general, portanto ainda não é assim algo que possa ser feito de forma instantânea, não é? Além de que ainda tem que fazer o curso.
Neste estatuto, nesta proposta de estatuto, a Sra. Ministra sugere também a criação de um novo posto de oficial-general, não é? O de brigadeiro.
Sim.
Qual é que é a ideia de criar mais um posto de general? Quantos e quando é que haverá brigadeiros e quantos é que
Bem,
acha que...
Haverá brigadeiros no dia em que, naturalmente, alguns coronéis forem nomeados para o curso de promoção oficial-general. E o seu primeiro posto será de brigadeiro-general. E porquê introduzir aqui o posto de brigadeiro-general? Primeiro, por uma questão também de alinhamento com o MFAR e com a carreira. Senão a carreira seria muito pouco progressiva, no sentido que um coronel poderia dar o salto para major-general sem passar por brigadeiro-general. E, portanto, se existe o posto de brigadeiro-general, e tem que se garantir aqui uma certa progressividade da carreira e não uma carreira aos saltos, ou seja, ela é progressiva, de posto para posto, de grau para de grau. E na GNR a questão não se coloca, porque os majores-generais e os tenentes-generais são todos oriundos do Exército, mas no dia em que tivermos uma carreira progressiva dentro da GNR, desde cá em baixo, desde tenente até tenente-general, tem que haver uma progressividade e não podemos depois chegar aqui a uma certa altura e dar um salto e não passarem por brigadeiros-generais. Por isso tem lógica a criação, dentro desta nova filosofia para a GNR, do posto de brigadeiro-general. Uma questão de alinhamento com o MFA, mas também vai haver uma progressividade da carreira.
Queria só fazer uma última questão. Já me disse, obviamente, que dentro do Governo a questão é pacífica. Se avança é porque, enfim, está negociado, nomeadamente, com o Ministério da Defesa. E a hierarquia da GNR? E o comandante-geral da GNR? Os atuais oficiais-generais da GNR estão confortáveis com esta sua proposta?
Sim, é uma proposta que eu naturalmente tenho discutido muito com o Sr. Comandante-Geral da GNR. Não temos que ter necessariamente as mesmas sensibilidades, até porque somos pessoas diferentes, mas penso que, sobretudo, há necessidade aqui de fazer, de desdramatizar. Não é assim, na minha opinião, não é assim nenhum drama de nada que seja assim um pecado enorme que vá acabar com o país se por acaso houver um ou dois coronéis a serem promovidos, da GNR a serem promovidos a brigadeiros generais e continuar a sua carreira e quem sabe chegar a tenente-general, não sei. Pois a vida o dirá, ou as suas capacidades o dirão.